Muito obrigado, doutor Otto Luiz Pinheiro da Silva. Eu quero dar um esclarecimento ao plenário e, ao mesmo tempo, pedir autorização para o encaminhamento. Quando nós convidamos o doutor Otto para essa audiência pública pela Comissão de Meio Ambiente, depois transformada em audiência conjunta, nos foi informado que ele tinha uma audiência pública já marcada na Câmara dos Deputados às 11 horas da manhã. Mas, por uma deferência com o Senado, o doutor Otto concordou de vir primeiro a estas comissões. O encaminhamento que eu quero propor, com autorização do doutor Laércio, é que nós possamos abrir imediatamente o debate e os questionamentos ao doutor Otto e, em seguida, após esses questionamentos, em função de que ele vai precisar se retirar por volta das 11 horas, nós ouviremos o doutor Laércio e aí reabriremos novamente o debate. E a condução que essa presidência gostaria de dar é de ouvir rapidamente os presidentes das três comissões, em seguida os autores do requerimento e, em seguida, os inscritos. Eu consulto se o plenário concorda com esse encaminhamento. Não havendo quem discorde, vamos assim fazer. Bom, eu vou começar, doutor Otto, agradecendo a presença de Vossa Excelência aqui, a presença do doutor Laércio, presidente representando a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e dizendo que a tecnologia, a utilização de energia nuclear, sempre foi algo polêmico e sempre muito debatido, porque se de um lado a probabilidade de acidentes é uma probabilidade mínima, por outro lado, quando existe um acidente, quando ocorre um acidente, as consequências são gigantescas e são trágicas. Esse debate, ele tem uma força especial no Brasil pelo fato de que nós dispomos de uma série de outras alternativas energéticas, seja pelas convencionais de origem fóssil, como o petróleo, a hidrelétrica, a agroenergia, a solar, a eólica. E o senhor colocou superficialmente a necessidade de aproveitar todos esses potenciais. E me parece que o percentual de termonuclear na nossa matriz energética é em torno de 2% e pouco. A pergunta que eu faço é se existem estudos feitos pelo governo, feitos pela eletronuclear, do que significaria, do ponto de vista de economia de energia, um grande programa, um grande esforço nacional de eficiência energética. A outra questão que pergunto é por que que as usinas nucleares têm que ser, ou foram essas, construídas próximas ao mar? Porque, se de fato o risco de ter um tsunami no Brasil é muito pequeno, por outro lado, com as mudanças climáticas, né, as consequências dessas mudanças ainda são desconhecidas e fenômenos que não ocorreram até hoje poderão vir a ocorrer. A outra questão que eu coloco é qual é o significado desta tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia nuclear como uma tecnologia de uso dual, para o arrasto tecnológico em outras aplicações, em outros segmentos, em outras atividades igualmente importantes do uso da tecnologia nuclear. Outra é a seguinte: segundo especialistas, a tecnologia ADS, Accelerator Driving System, é uma das mais promissoras e seguras formas de exploração da fonte nuclear de energia, haja vista que nela o processo de fissão não é autossustentável. Prevê-se que a reação nuclear seja forçada através de um acelerador de partículas, aumentando enormemente o controle sobre a reação nuclear. Ademais, eliminam-se os resíduos nucleares. O material físico utilizado é o tório, em quantidade insuficiente para provocar a reação nuclear em cadeia. Quais as perspectivas de essa tecnologia ser desenvolvida em curto prazo? Quais as reservas provadas de tório no Brasil? Todo o território nacional já foi pesquisado em relação a possíveis jazidas de tório? E que atividades de pesquisa e desenvolvimento o Brasil tem para desenvolver a autossuficiência na produção de novas tecnologias no segmento nuclear? por que o grupo do Tório não foi adiante. E, finalmente, e para concluir, eu gostaria de questionar a Vossa Excelência. Notícia veiculada no dia de hoje pelo Correio Brasiliense dá conta que inexiste autorização de operação permanente para Angra 2. Quais as razões para a inexistência dessa autorização? Que repercussão para o funcionamento da própria usina, especialmente no campo da segurança, a falta desse licenciamento pode produzir? Essas são as questões que gostaria de formular à Vossa Excelência, agradecendo mais uma vez a sua participação nesse debate.
Senhor presidente, Rodrigo, pela ordem, antes da resposta, só uma questão de esclarecimento.
Com a palavra, o senador Vital do Rego.
Só uma questão de esclarecimento, já que Vossa Excelência tão bem direcionou a operacionalidade desse debate, tendo em vista a necessidade do nosso diretor-presidente ir à Câmara dos Deputados, eu consulto Vossa Excelência se as perguntas seriam feitas em blocos para que as respostas também pudessem ser feitas em blocos. Por exemplo, os presidentes, ao se posicionarem, o doutor Otton responderia aos presidentes, depois aos autores e depois aos inscritos. Seria como sugestão, Vossa Excelência?
Nós adotaremos esse encaminhamento ouvindo 3 senadores e, em seguida, ouvindo o doutor Otto. Informo que estão inscritos, e as inscrições estão abertas, com a senadora Lúcia Vane, o senador Eduardo Braga, o senador Jorge Viana, o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Lindbergh. Consulto se tem mais algum autor de requerimento presente. O senador Walter Pinheiro, você é autor? Não. Em seguida, aos autores, o primeiro é o deputado, é o senador Ciro Miranda, perdão, e vou inscrever os demais. Com a palavra...
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Vou inscrever a todos. Com a palavra, o senador Eduardo Braga,
presidente.
Pela ordem, senador Delcídio Amaral.
Senhor presidente, eu já falei com a senadora Lúcia Vânia ontem. Eu gostaria muito de participar dessa audiência pública, mas nós fomos convocados para uma reunião no Rio de Janeiro, na Petrobras, sobre a fábrica de fertilizantes de Mato Grosso do Sul. Portanto, eu vou ter que ir ao Rio em função dessa reunião, até porque esse projeto é muito importante para o meu estado. Mas não poderia deixar de destacar aqui, e muito rapidamente, que eu sei que existem várias pessoas inscritas, a competência do doutor Otton Pinheiro da Silva. Eu conheço o Otton há muitos anos, é responsável, acho que já foi dito aqui, foi o responsável pelo desenvolvimento do reator nuclear da Marinha, é o reator que vai equipar os Scorpene, se eu não estou enganado, fez um trabalho espetacular em Angra 3 também, até na reorçamentação de Angra 3, e eu tive a oportunidade, depois de conversar com o Leonan, da Eletronuclear, de fazer um pronunciamento sobre Angra 1, Angra 2 e o programa nuclear brasileiro também. E é claro que com um problema como esse ocorrido no Japão, todo o setor nuclear mundial vai rever conceitos, rever posições, aperfeiçoar projetos. Isso é da vida. Isso não é só no setor nuclear. Em qualquer setor da área de energia, isso efetivamente ocorre. Né? Agora, é importante, só gostaria de destacar, não só os procedimentos em Angra com relação aos operadores, ao pessoal de manutenção e à comunidade, eu não vou aqui detalhar, porque eu já falei isso lá no plenário, mas também a diferença de tecnologia dos reatores no Japão e os reatores aqui no Brasil. Os de Angra são PWR, esse reator do Japão é BWR. Um é água fervente, o outro é água pressurizada. Circuitos em separado, com alternativas, inclusive, de resfriamento do reator, não só através de circuito secundário, mas também por gravidade em função da estação de tratamento d'água, que está a 100 metros de altura. Grupos diesel que estão em outro prédio e instalações anti-enchente, né? E as próprias condições geológicas do Brasil, que nós não podemos esquecer disso. Né? Então, eu queria só pedir licença à Vossa Excelência, senador Hollenberg, que com muita competência, sem dúvida nenhuma, vai conduzir com o senador Eduardo Braga, a senadora Lúcia Vânia, essa audiência pública, mas dizer que eu vou continuar trabalhando junto com os demais senadores e senadoras nessa questão, debatendo. Vou até, o senador Lindenberg apresentou um requerimento ontem de uma comissão de senadores e eu quero ver se me inscrevo para participar dessa comissão, mas quero aqui reafirmar a minha confiança e reafirmar a qualidade técnica dos quadros da eletronuclear e hoje, quando batem demais na energia nuclear, eu entendo, até pelas razões aí, pelas curvas aí demonstradas, que independentemente do acidente, vários países podem paralisar alguns reatores, mas não vão parar seus programas nucleares. Não precisa falar na França, que tem mais de 80% de geração nuclear. Mas é importante registrar que nós temos todo um planejamento de novas usinas e eu acho que essa audiência pública e o Senado vai, sem dúvida nenhuma, discutir essas questões, mesmo tomando novas providências ou reavaliando, até para aperfeiçoar e melhorar cada vez mais a qualidade da operação das nossas usinas e a segurança. Agora, acho que nós não podemos abandonar esse debate da ampliação do programa nuclear brasileiro, porque o setor elétrico precisa e é importante. As usinas hidrelétricas que estão saindo são a fio d'água, porque tem muita gente que fala de hidrelétrica, é bonito falar de hidrelétrica, eu fui barrageiro. Mas são usinas a fio d'água, usinas que não têm reservatório, ou seja, operam no fluxo do rio, portanto não tem acumulação, então não armazena água, como disse aqui o senador Walter Pinheiro, portanto tem que ter complementação, pode ser eólica, claro que pode, mas tem que ter geração termoelétrica. E acho que a alternativa nuclear, nós não podemos dispensar, mesmo com esse acidente grave e esse pesadelo lamentável que o Japão enfrentou. Muito obrigado, presidente.
Agradeço ao senador Delcídio Amaral e passo então a palavra ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E passo a palavra à senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Infraestrutura.
Senhor presidente, senhor presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, cumprimento o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Hollenberg, doutor Otton Luiz Pinheiro e o professor Laércio, que nos honram com suas presenças. Doutor Otton, eu gostaria de falar aqui como jornalista. Esse episódio do Japão, esse desastre acontecido no Japão, tem deixado a população brasileira perplexa. Mesmo porque o Japão é tido como, no mundo inteiro, como o país mais preparado para assumir acidentes dessa natureza, para resolver problemas dessa natureza. No entanto, o que nós vimos é quase que um total descontrole e podemos dizer que não foi um descontrole em função da cultura japonesa, um povo disciplinado, um povo acostumado a seguir regras. Quando aconteceu o episódio, o mundo inteiro se pronunciou em relação a ele, em relação aos seus programas nucleares. Foi assim com a França, foi assim com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha. No entanto, as autoridades brasileiras assumiram, ou pelo menos através da mídia nacional, assumiram a responsabilidade de dizer que aqui não aconteceria nada, que nossas usinas eram extremamente seguras, sem uma explicação maior. No entanto, Vossa Senhoria chega aqui hoje e responde aquelas perguntas que eu faria aqui em nome do povo do meu estado, que foi acometido também de um acidente, o CESE 137, e que hoje a população inteira está inquieta em relação a isso. Mas eu perguntaria, e o senhor já respondeu de forma eficiente, e acredito que o senador Delcídio Amaral não se enganou e não foi exagerado nos elogios à Vossa Senhoria. É uma pessoa que conseguiu decodificar esse tema complexo de forma didática, respondendo aquelas perguntas. Qual a tecnologia utilizada no Brasil? qual o nível de segurança que nós dispomos para o uso dessa tecnologia e qual a importância do uso dessa tecnologia para o nosso sistema elétrico. Eu só faria uma única pergunta: qual é a vantagem de dominar essa tecnologia, além do que nós já, além daquilo que o senhor já pôde explicar aqui? No mais, é agradecer a presença de Vossa Excelência e dizer que a Comissão de Infraestrutura, todos os senhores senadores estão muito inquietos, querem naturalmente perguntar. Eu vou procurar ser sucinta. Quero cumprimentar aqui os senadores, de forma especial o senador Lindenberg, que tem sido um ativo senador nesse tema, mesmo porque é um representante do Rio de Janeiro, onde está Angra 1 e Angra 2, e foi também autor de uma comissão em que nós vamos ver in loco tudo isso que o senhor está falando aqui hoje para todos nós. No mais, também agradecer os consultores do Senado da República, tanto da área de infraestrutura como da ciência e tecnologia, que puderam subsidiar a nossa discussão e estabelecer conosco essa audiência pública. Eu agradeço a Vossa Senhoria, assim como o professor Laércio, peço o senador Blairo Maggi que assuma o meu lugar para que eu possa relatar um projeto na Comissão de Assuntos Sociais. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Bem, agradeço a sua participação e a participação da Comissão de Infraestrutura nessa audiência conjunta e passo imediatamente a palavra ao senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Agradeço ao nosso presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Meio Ambiente, o nosso senador Rodrigo Hollenberg. Cumprimento o nosso senador Blairo Maggi, que substitui a senadora Lúcia Vânia nesse momento pela Comissão de Infraestrutura. E cumprimento o nosso expositor, o professor Otton Luiz Pinheiro da Silva, fazendo das palavras do nosso colega engenheiro Delcídio Amaral sobre a competência do nosso colega engenheiro Otton Luiz Pinheiro da Silva. E gostaria de levantar algumas questões. Acho que efetivamente um país que tem o potencial hídrico que o Brasil tem, e concordando de que hoje, em função das questões ambientais e das questões de sustentabilidade, principalmente onde há as reservas hídricas nacionais com diferentes níveis de queda d'água, que é exatamente na região da Amazônia, onde precisamos, portanto, ter sempre em mente custo-benefício da área alagada versus a área, o volume de produção de energia, para que não se repita problemas como o que aconteceu no estado do Amazonas com a hidrelétrica de Balbina, onde alagamos uma área enorme de floresta, perdemos biodiversidades extremamente importantes para a nação brasileira e para a resposta a questões laboratoriais mundiais extremamente importantes, de que a tecnologia do fio d'água vem viabilizando novas intervenções hídricas na Amazônia, como é o caso recentemente no estado de Rondônia, do nosso senador Ivo Cassol, com a construção de Geral e Santo Antônio, mais recentemente essa discussão importantíssima de Belo Monte, que só foi viabilizada pela mudança de tecnologia, caso contrário, não passaríamos pelas discussões ambientais pertinentes, mas é fato de que o Brasil também, como a sétima economia mundial, não pode estar de costas para a tecnologia nuclear, não apenas pelos fins de geração de energia, mas também pelos fins de que a energia nuclear tem impacto na medicina, tem impacto no agronegócio e que esta tecnologia não se desenvolverá por questões de viabilidade de financiamento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de ciência, se não for também pela via da geração de energia. No entanto, meu querido professor Otton, é importante discutirmos aqui algumas questões que já estão sendo suscitadas, não apenas no nosso Senado da República, não apenas no Congresso Nacional, não apenas no meio acadêmico, mas também pela imprensa nacional. E são perguntas que mais ou menos se repetem. Os nossos projetos de usina nuclear, de Angra 1 e de Angra 2, datam da década de 70 e da década de 80. Nós temos, portanto, tecnologias de equipamentos que são já de 30, 40 anos. Equipamentos como o de Angra 3, que ainda não foram instalados, mas foram adquiridos àquela altura. Antes, portanto, de acidentes e incidentes que marcaram a tecnologia nuclear do mundo moderno, como é o caso do Three Mile Island, que foi citado aqui pelo nosso engenheiro Otton, e também a questão de Chernobyl e agora, mais precisamente, o que aconteceu no Japão.